Dado Cast.
Olá, eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner e esse é o DadoCast, um programa para debater a vida, o direito à cultura e à sociedade. Muito obrigado pela audiência. No dia 29 de setembro, celebramos o Dia Mundial do Coração. Segundo dados recentes, colhidos da página do Ministério da Saúde do Governo Federal, mais de 300 mil brasileiros sofrem por ano um infarto agudo do miocárdio. A Organização Mundial da Saúde disponibiliza dados impressionantes sobre o número de óbitos causados por doenças cardiovasculares, classificadas como a doença que mais mata no mundo. Os dados que encontrei são ainda de 2015, publicados na revista Healthline do ano passado, 2019, organizados pela jornalista Anne Pietrangelo, que contabilizou em detalhes a lista das top 10 doenças mais mortais no mundo. As três primeiras são doenças coronarianas, que matam 8 milhões e 800 mil pessoas. Em segundo lugar estão os AVCs, os derrames, os strokes, 6,2 milhões de mortes. Em terceiro lugar, infecções do sistema respiratório, vias respiratórias e pulmões, causadas normalmente por gripes, pneumonias, bronquites e tuberculose, e que matam 3,2 milhões de pessoas por ano. Renato Manfredini Jr., que integrou a galeria dos grandes artistas e compositores brasileiros sob o nome de Renato Russo, contou a história de amigos em forma de música. A primeira estrofe, de Eduardo e Mônica, um dos seus festejados sucessos, desafia: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Para conversar sobre as coisas do coração, que, com ou sem razão, continuam surpreendendo as pessoas e tirando vidas, convidei o meu amigo Francisco Diniz Afonso da Costa. Francisco é médico, formado em 1982 pela Universidade Federal do Paraná. Nessa mesma universidade fez a residência em cirurgia cardiovascular e depois a completou na Universidade de Birmingham, no Alabama. É professor do Departamento de Cirurgia da PUC, no estado do Paraná, e chefe da cirurgia cardíaca no INCI, Instituto de Neurologia de Curitiba, e da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
DadoCast.
Cirurgia é uma coisa que é viciante. Para quem gosta de cirurgia, você quer operar todo dia. Uma vez encontrei um amigo meu na praia, ele é um tenista, gosta muito de jogar tênis, nós chegamos a jogar tênis juntos. Eu falei para ele: olha, eu gosto tanto de operar como você gosta de jogar tênis. Hoje, talvez nós como países começamos a ficar um pouquinho para trás, porque a medicina está ficando muito cara e muito tecnológica. Devido aos problemas econômicos do país, nós infelizmente não estamos conseguindo acompanhar tão de perto essa tecnologia como nós gostaríamos.
Hoje eu tenho a alegria de receber o Dr. Francisco Diniz Afonso da Costa. Francisco, como estão as coisas na pandemia?
Está difícil para todo mundo, né? A pandemia pegou a gente de uma forma assim, totalmente inesperada, e as consequências, todo mundo está sofrendo. As pessoas não saem de casa, muitas com medo e realmente cumprindo aquilo que tem que fazer para evitar a contaminação ainda maior. Mas isso acaba levando para a gente, para todos nós, inclusive para os médicos, os pacientes não procuram mais o hospital. Isso tem um outro problema, né? Porque muita gente acaba tendo problemas, por exemplo, cardíacos, que é a minha área, problemas cardíacos muito sérios, e não procuram um hospital, com medo de sair de casa. Agora a coisa até está entrando assim, num eixo um pouco melhor. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma filha que mora em Nova York, e em Nova York, por exemplo, o atendimento de paradas cardíacas é feito pelo Serviço de Bombeiros. houve um aumento de 8 vezes de atendimento de parada cardíaca em casa. Por quê? Porque a pessoa começa a passar mal, tem dor no peito, eu vou ficar quietinho aqui, e não vai para o hospital e infelizmente acaba morrendo. Então, a pandemia, infelizmente, nesse aspecto, para nós, assim, em hospital, acabou diminuindo muito o movimento e as pessoas não estão sendo atendidas da forma com que deveriam. Mas
esse tipo de número, esse tipo de estatística que você está trazendo dos Estados Unidos, tem algum parâmetro no Brasil? Existem elementos que possam... Ou isso é um dado que você tira da tua prática, da experiência do teu dia a dia?
Não, isso é visível. Nós não temos números tão bem determinados aqui no Brasil e em Curitiba. Mas é evidente que as pessoas não procuram hoje atendimento médico tentando ficar em casa. O volume de o hospital esvaziou pela metade. O número de cirurgias cardíacas, que é cirurgia cardíaca, mas normalmente é uma cirurgia que você não pode ficar esperando tanto tempo. Agora está em 50% do movimento. No início, nós estávamos operando 20% a 25% do que nós operávamos normalmente. Sem contar que alguns hospitais não puderam atender mais cirurgias eletivas, por exemplo, em alguns hospitais públicos, tem tanto paciente com Covid internado que a contaminação cruzada faz com que até a gente diga, olha, vamos tentar deixar essa cirurgia um pouco para mais tarde. Então, todos esses fatores combinados fizeram com que os pacientes acabaram não sendo atendidos ou não são atendidos da forma adequada, com consequências para isso daí. Especialmente para doentes que têm problemas cardíacos, pacientes que têm câncer e outras patologias que você não pode esperar muito. Né?
Ou seja, a vida do médico durante a pandemia também sofre junto com as outras circunstâncias que atingem as pessoas, né? São problemas econômicos, problemas sociais, e juntamente com isso, os problemas de saúde, e os médicos passam por um novo período, é isso?
Eu acho que para todo mundo é a mesma coisa, aquela ansiedade de você ter que ficar em casa, de você não poder desenvolver as suas atividades habituais, a falta do convívio com os amigos e a falta de trabalho, que para alguns, para outros não, nem tanto, mas para alguns representando uma perda financeira que acaba sendo, no dia a dia, assim, um pouquinho pesada. Né?
Uma particularidade, você nasceu numa cidade na Alemanha, Düsseldorf, no norte da Alemanha, numa época em que o doutor Izeu, de Santo Elias Afonso da Costa, por lá andava estudando cirurgia cardíaca. Mas você veio a ser homenageado em Curitiba, como cidadão honorário, há uns anos atrás. Qual é a sensação de você receber da cidade onde você mora, onde você cresceu, onde você conquistou amizades, construiu sua família, e a cidade se posta diante de você e diz, muito obrigado, Francisco. Que sensação é essa?
Talvez, dentre as homenagens que a gente recebeu na vida por alguma coisa que a gente tenha contribuído para a sociedade, talvez uma daquelas que mais orgulha a gente. Né? Essa foi uma iniciativa da Nelly Almeida, por quem eu já tinha uma admiração muito grande, já familiar com o Dr. Félix Almeida, que era um dos grandes nomes da medicina na época. Então foi realmente um prazer muito grande. Eu nasci na Alemanha, mas eu nunca fui alemão. A Alemanha não dá nem te dá direito de cidadania por você morar lá, porque lá é jus sanguinis. Né? Tem alguns países que você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Na Alemanha, não. Jus sanguinis, você tem que ser filho de pais e mães alemães. Então, eu vim para o Brasil com 6 meses de idade. Então, eu nunca fui alemão, mas sempre tive algumas dificuldades. Inclusive, eu quase perdi a nacionalidade por um problema burocrático. Porque a minha carteira de identidade dizia que válido até o portador completar 25 anos de idade. Eu nunca tinha entendido aquilo. Eu disse, não, porque você nasceu na Alemanha. Então, você, quando você fizer 25 anos, você vem aqui e nós te damos a carteirinha nova. Quando eu voltei lá, ele disse, não, você tinha até 25 anos, é válido até 25 anos, agora já passou dos 25, você não pode mais. Então, eu quase perdi a nacionalidade. Mas, enfim, voltando à situação da homenagem de cidadão honorário, realmente foi um prazer muito grande. Eu acho que é alguma forma de você ser reconhecido na cidade onde você sempre trabalhou, que foi um prazer enorme.
Em algum momento na tua vida, você se deparou com o drama de todos os jovens. Que profissão eu vou seguir? Como foi o processo de escolha da medicina? Porque hoje, aos 60 anos, menos do que isso, se for pelo que você parece, não é? Mas aos 60 anos, você olha 40 anos para trás, ou mais do que isso, 40 e poucos anos para trás, e diz, agora eu tenho que escolher qual a profissão que devo seguir e que, em razão da qual eu vou declarar o meu amor e vou me considerar realizado. Você, há 40 e tantos anos atrás, escolheu a medicina. Por que a medicina? O que a medicina representava para você naquele momento em que você sonhava e que precisava de alguma inspiração? E como você lê esse percurso, nem sempre é tão bem asfaltado, não é? Pelo qual todos passamos.
Olha, Eduardo, eu vou te dizer que essa é uma pergunta que eu não saberia te responder com exatidão. Você veja que como é curioso. A gente tem que fazer essa escolha muito cedo aqui. A gente tem que fazer com 16, 17 anos, você já tem que escolher se você vai ser médico, engenheiro, advogado. Eu sempre gostei muito de matemática. O meu ponto forte na época de primário e ginásio e científico sempre foi matemática. E eu, por muitas vezes, pensei em ser engenheiro civil ou engenheiro químico, também por influência de alguns amigos. Né? Mas é conhecida na história mundial de que a influência paterna, né, sobre as tuas decisões. Eu acho que eu vi no exemplo meu paterno de uma coisa muito bacana. Eu tive a oportunidade de frequentar, pelo menos presenciar atividades no hospital enquanto ainda era criança. E era uma das coisas que eu considerava e acabei considerando, e talvez até pelo exemplo paterno, acabou me direcionando, talvez a gente sem uma convicção enorme. Hoje eu dou graças a Deus, porque foi uma profissão que eu realmente abracei, uma profissão que eu até hoje eu realmente amo essa profissão. A medicina já foi mais romântica, a medicina já foi uma profissão mais valorizada no passado pela própria sociedade, hoje não é tanto assim. E a gente, ao mesmo tempo que sofre fisicamente com o trabalho da medicina, eu acho que é uma das poucas profissões que nos dão assim, um retorno espiritual e um retorno fraterno de pessoas, de sofrimento com as pessoas, inigualável. E se você me perguntar hoje o que eu faria, hoje eu faria de novo medicina e hoje eu faria de novo cirurgia cardíaca. Você tem que fazer essas definições em épocas e que talvez você poderia ir para um caminho ou para o outro. Eu me lembro que quando eu estava acabando a faculdade de medicina, eu não sabia se queria fazer cardiologia clínica ou cirurgia. E depois que eu entrei na cirurgia, eu não sabia se ia fazer cirurgia cardíaca em adulto ou em criança. A minha vida, eu tive muita sorte, eu acho que fui guiado por Deus. Tudo que eu acabei escolhendo, eu gosto muito e eu, se pudesse nascer de novo, eu faria tudo exatamente de novo igual.
Essa é uma das grandes perguntas que nós fazemos sempre que vamos dormir e com a esperança de que acordemos com o mesmo empenho. Qual é a motivação que você tem nas manhãs? O que te faz pular cedo da cama? Em termos profissionais, e sair em busca de um mesmo ideal todas as manhãs. E já na outra ponta dessa mesma corda, que problemas você leva para a cama toda noite e que te martelam durante o começo da noite e que às vezes você acorda de madrugada? Como é a vida de um médico, de um cirurgião cardíaco, desde que ele acorda, motivado ou não? Você vai me responder. E até o momento em que ele vai dormir. Como é esse processo?
Vou te dizer assim, cirurgia é uma coisa que é viciante. Para quem gosta de cirurgia, você quer operar todo dia. Uma vez encontrei um amigo meu na praia, ele falou, você não aparece mais na praia e tal. E ele é um tenista, gosta muito de jogar tênis, chegamos a jogar tênis juntos. E eu falei para ele, olha, eu gosto tanto de operar como você gosta de jogar tênis. E realmente você acorda no dia seguinte querendo operar e você vai dormir pensando no caso. Hoje de manhã eu tinha um caso super desafiador, um caso que não é comum. Aquilo, eu passei 3-4 dias revendo tudo, pensando, você tem que planejar a cirurgia, muitas cirurgias complexas, você tem que ficar planejando com antecedência, imaginando o que, que pode acontecer. E aquilo é um desafio do dia a dia e é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Eu acho que um dia, e eu já tenho comentado isso com minha mulher, talvez um dos dias que vai ser muito triste na minha vida, vai ser um dia que eu vou ter que dizer, olha, amanhã eu não vou operar mais. Amanhã talvez eu vá ter que ficar orientando o residente no ambulatório, revisando artigo para como editor de revista, mas no dia que a gente tiver que parar de operar, e cirurgia infelizmente é comparável ao tênis, você tem que ter uma capacidade física para estar jogando em nível alto, que a idade vai te limitar, você quando chega com 70 anos, 70 e pouco, você já não vai enxergar tão bem, você já não tem o raciocínio tão rápido, então uma hora você vai ter que passar o bastão para os mais jovens. Mas eu acho que isso, digamos assim, é só para te mostrar a motivação de que a gente tem realmente no dia a dia, de querer fazer isso repetidamente, é uma coisa que é um prazer enorme. Mas a medicina tem o lado, a cirurgia também tem o lado espinhoso, porque algumas vezes, por mais que você faça, o teu doente eventualmente não está tão bem. O doente ele pode complicar não porque você não fez uma cirurgia bem feita, o doente pode não estar evoluindo bem porque ele já tinha problemas anteriores, ele tinha um problema pulmonar, era um paciente frágil, o rim não funcionava bem, ele já tinha um AVC prévio, isso dificulta a recuperação e muitas vezes o paciente acaba eventualmente até não recuperando em cirurgia cardíaca. Então você vivencia isso junto com o doente, junto com a tua equipe, junto com a família do doente. E muitas vezes isso é uma coisa que é um fardo que você leva, você vai dormir pensando no teu doente, se ele vai evoluir bem, você vai dormir pensando ou adivinhando que vão te chamar às 3 da manhã dizendo que ele não está passando bem, ou complicando. Então, digamos, o médico, ao contrário da maioria das profissões, você não desliga, você é como o Globo News, fica 24 horas no ar, entendeu? O tempo todo. Então é uma profissão que realmente ela te envolve sob todos os aspectos.
Que maravilha. A vida de um profissional da medicina, ela às vezes tem um desenvolvimento paralelo com a pesquisa acadêmica. Você como professor consegue destacar que na medicina, e mais especificamente na tua especialidade, há um convívio harmonioso entre a pesquisa acadêmica e a prática da medicina, especificamente na área da cirurgia? Existem elementos que fazem com que haja uma relação de complementariedade entre a pesquisa acadêmica e o exercício da medicina no ambiente cirúrgico?
Sim e não. E tem várias facetas isso. Uma coisa é você, que é o que a gente faz como profissão, você é cirurgião, você tem que operar todo dia. É ali que você se dedica. Porém, como tudo, uma coisa é você seguir a rotina do dia a dia e fazer simplesmente aquilo que já é conhecido ou aquilo que todos fazem. A outra coisa é você querer inventar, é uma coisa de você querer contribuir, você querer conhecer mais e inovar. E aí entra a parte da pesquisa. E a pesquisa também, ela vai te levando, cada vez mais ela vai te envolvendo de uma forma, e à medida que os resultados vão aparecendo, aquilo vai aumentando a tua curiosidade e você vai aumentando muito a atividade de pesquisa. Chega uma hora que você pode até começar a confundir as coisas, porque você começa a ter que dedicar muito tempo à pesquisa em detrimento da cirurgia, e vice-versa. Hoje, ser pesquisador é uma profissão. Tem uma forma de você fazer isso. É você ser, digamos assim, o ser pensante, você ser a cabeça, você orientar e você ter um time que trabalhe junto com você, um time de pessoas que gostem disso, que sejam curiosos. Então você consegue montar um time e desenvolver um trabalho de pesquisa bem intenso. Agora eu comecei a diminuir um pouco o meu lado de pesquisa, eu estou mais na parte realmente de cirurgia. Mas eu passei uns 20 anos onde eu dediquei muita parte do meu tempo a pesquisar e a escrever trabalho científico. E nós fizemos, eu acho que, boas contribuições, entende? Nós, além de médico, nós desenvolvemos uma prótese biológica, cardíaca. Hoje existe uma empresa que produz essas válvulas a nível do Brasil. Essas válvulas também são vendidas em alguns países da América do Sul e na América Central. Nós pudemos desenvolver um banco de válvulas cardíacas junto com a Marise, que é minha esposa. É o único banco de válvulas do país. E nesse banco nós desenvolvemos uma tecnologia pioneira que é patenteada junto com a PUC, que é a decelularização de tecidos. Isso é um assunto muito complexo, mas é uma forma mais inteligente, uma forma mais moderna de preservação de tecidos. Tudo isso foi feito ao mesmo tempo. Então você tem que operar, você tem que cuidar do teu doente, você tem que cuidar da fabricação de válvula, você tem que cuidar da doação de tecidos e você tem que desenvolver a tecnologia. Alguma coisa você tem que abrir mão. Para nós médicos é uma coisa comum, mas eu tenho certeza de que você perde muito do convívio familiar com esposa, com pais, com avós e com filhos. Você não dedica o tempo que você gostaria de dedicar. Você tem que ter uma família que te compreenda para fazer isso, porque muitas dessas coisas que eu estou te falando que você faz a mais, você faz de noite, de madrugada, no sábado e no domingo. Não tem outra forma. E sempre correndo e sempre atrasado. Mas, por outro lado, você me perguntou se uma coisa tem a ver com a outra. Eu acho que a pesquisa ela faz você crescer muito como profissional na área, faz você ser uma pessoa que entende mais da tua área numa profundidade muito maior do que um cirurgião convencional, e ela é bastante necessária. Eu acho que é a forma com que você pessoalmente pode contribuir no teu meio e eventualmente até de uma forma internacional com novidades e com avanços na medicina.
Essas explicações são colocadas dentro de um contexto, Francisco, porque, assim como na minha área, em outras áreas, é comum, mais do que se gostaria, de encontrarmos pessoas que se dedicam a pesquisas que têm um fim em si mesmas e que não guardam relação com a realidade e com o ambiente onde nós estamos convivendo e carentes de evolução. A pesquisa atrelada ao resultado concreto parece ser sempre muito premiada quando comparada com certas iniciativas de investigação científica que prevêem apenas uma satisfação egocêntrica do pesquisador em relação a determinados aspectos que não contribuem efetivamente para o desenvolvimento da ciência onde elas estão inseridas. Por isso eu ressaltei o fato de que a pesquisa científica na tua área da cirurgia cardíaca, como você explicou, a produção de válvulas, a criação de um banco de válvulas, cada vez mais aprimoradas, servindo a um fim prático, um fim concreto, que permitem uma ponte entre a evolução científica e a necessidade, a carência no exercício da tua profissão, não é?
Eu acho que você tocou num ponto que... pena que nós não vamos ter aqui 5 horas para conversar, senão a gente poderia começar a aprofundar bastante em vários assuntos.
Repetir várias vezes essa conversa, sem problema.
Não, veja, você pegou num ponto que eu acho assim, fundamental. A gente que está na universidade, e eu estive envolvido então durante 20, 25 anos em pós-graduação, você vê muitas vezes, seja um médico, um engenheiro, um biólogo, um bioquímico, fazer um trabalho ou uma pesquisa científica com um objetivo quase que pessoal e talvez até sem uma visão de futuro, porque a pessoa quer ter o título de mestre, quer fazer mestrado, e depois quer ter o título de doutor, para depois eventualmente ser um professor na faculdade. Mas essas pessoas acabam estando envolvidas em fazer algumas pesquisas que não vão ter continuidade, não existe uma continuidade lógica daquilo, então aquela pesquisa para simplesmente naquele trabalho que vai ser publicado e que acabou por ali mesmo. Não tem uma continuidade. Eu acho que o governo brasileiro, como o governo em todos os lugares, e a CAPES, eu acho que já vê isso, Por isso que eles criou-se hoje que você tem que ter uma linha de pesquisa que contém vários projetos de pesquisa numa sequência lógica de publicações, porque você tem que comer, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que pensar, bom, eu vou começar aqui, eu quero que isso, no final, gere um produto para a comunidade. Seja ela o que for, um carro, uma válvula, uma bebida diferente, o que você quiser. Alguma coisa você tem que criar daquilo. Ou alguém que vá continuar o teu trabalho vai chegar num produto que realmente venha a se tornar um produto que a comunidade possa utilizar. Sem isso, a pesquisa acaba não tendo muito sentido. Concorda? Não sei se você...
Totalmente.
Então, eu acho que esse é um aspecto que você tocou que é realmente bastante importante. Então, nós sempre tivemos, na nossa linha de pesquisa, nós sempre tivemos essa visão de poder chegar em algum ponto com alguma coisa.
Não, e esse assunto está diretamente vinculado ao papel das universidades na comunidade, né? A interferência que as universidades devem ter na comunidade onde estão inseridas. Uma universidade desconectada da comunidade não serve a nada, né?
E a universidade, eu acho que cresceu nesse ponto. Na PUC, eu entrei na PUC quando nós estávamos começando um curso de mestrado e eu pude ver toda a evolução do mestrado para chegar no doutorado até hoje, aonde está o curso de pós-graduação, hoje muito mais maduro e com uma visão dessa de você realmente ter alguma coisa em mente realmente produtiva, isso está sendo cada vez mais aprimorado. Eu acho que foi um crescimento normal que todas as universidades brasileiras passaram nos últimos 30, 40 anos.
Meu amigo Francisco, 26 de maio de 1968. Euríclides de Jesus Zerbini. Conte um pouquinho o que aconteceu com a cirurgia cardíaca desde esta data, desde esta madrugada, em que ocorreu o primeiro transplante de coração no Brasil.
Isso é essa história, né? Em toda especialidade você tem pessoas que são geniais, né? Na cirurgia cardíaca nacional nós temos muitas pessoas geniais. Cirurgia cardíaca, para você ter uma ideia, ela começou mesmo a partir de 1953, quando foi criada a circulação extracorpórea. Antes disso haviam algumas cirurgias menores ou algumas cirurgias com hipotermia profunda, mas eram coisas assim mais superficiais. A partir de 1953, com a criação da circulação extracorpórea, foi possível parar o coração, foi possível você entrar dentro do coração e fazer correções que são correções mais definitivas. E o transplante cardíaco sempre foi um desejo e sempre foi um desafio. E o Dr. Christian Barnett, que trabalhava na Stanford, na Califórnia, participou dos trabalhos do Dr. Shumway e ele voltou para a África do Sul. E ele sabia toda a tecnologia. Nos Estados Unidos havia uma série de restrições legais para você conseguir fazer o primeiro transplante. E o Dr. Christian Barnard viu na África do Sul a oportunidade de conseguir fazer o transplante sem tantas restrições. E ele fez, em 1967. 6 meses depois, o Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, cujo lema era "nada resiste ao trabalho", e trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e era um cara extremamente... que fazia as coisas realmente se desenvolverem. 6 meses depois, o Dr. Zerbini, já no Brasil, estava fazendo o primeiro transplante do Zé do Boiadeiro, que viveu 20 anos. Então, o Dr. Zerbini criou uma escola. A cirurgia cardíaca começou no Brasil, digamos, em 1960, que começou a se desenvolver. Em 1968, ele já estava fazendo transplante cardíaco e ele criou toda uma escola de cirurgiões mais novos, do qual meu pai foi uma das crias do professor Zerbini, foi o primeiro residente do professor Zerbini na USP, lá em São Paulo. Com isso, que foi, digamos, foi dado um grande impulso na cirurgia cardíaca, com outros grandes nomes, como o Dr. Adib Jateni, que todo mundo conhece, foi ministro da Saúde e criou técnicas internacionais, técnicas que têm o nome dele. Ele foi o primeiro cirurgião no mundo que conseguiu corrigir uma transposição dos grandes vasos da base, que é a aorta que sai do ventrículo esquerdo e a pulmonar que sai do ventrículo direito. Nessa patologia, sai ao contrário. Então, ele foi o primeiro cirurgião no mundo que conseguiu corrigir isso de uma forma definitiva. É uma cirurgia que possibilita uma criança com uma cardiopatia super grave viver 30 ou 40 anos.
Que beleza. Com isso, a gente pode afirmar que Curitiba esteve e está na rota da vanguarda da cirurgia cardíaca no mundo. Né? É verdade, não é?
No mundo, eu não diria no mundo. Eu acho que o Brasil como um todo, nós temos excelentes profissionais. Nós temos pessoas que operam e nós temos técnicas operatórias tão boas quanto a de americanos, quanto a de europeus, ou australianos, ou todos os países desenvolvidos. E nós criamos muitas coisas. O Brasil acho que fez grandes contribuições na cirurgia cardíaca mundial. Hoje, talvez, nós como países começamos a ficar um pouquinho para trás, porque a medicina está ficando muito cara e muito tecnológica. Então, vou te dar um exemplo. Hoje existe coração artificial. Você falou em transplante? Tem doentes que não podem receber o transplante, tem contraindicações por vários motivos. Então, esses pacientes nos Estados Unidos, você ou coloca pacientes em suporte circulatório ou você coloca corações artificiais que o paciente pode viver indefinidamente. É óbvio que com sobrevidas que não são tão longas, mas vive com um coração totalmente artificial. Todos esses suportes circulatórios, esses corações artificiais, custam muito dinheiro. Então, devido aos problemas econômicos do país, nós infelizmente acabamos não estamos conseguindo acompanhar tão de perto essa tecnologia como nós gostaríamos. Existem cirurgias robóticas. Né? Hoje nós fazemos cirurgia, muitas cirurgias no Brasil, de forma ditas minimamente invasivas, com incisões menores. Eu consigo hoje trocar uma válvula ou reparar uma válvula com uma incisão de 5 centímetros, mas o mundo já está fazendo com incisões de 1 ou 2 centímetros, utilizando robôs. Toda a tecnologia para utilizar robô, além de um conhecimento técnico e de um treinamento que o cirurgião tem que passar por isso, a tecnologia do robô é muito cara. Então você não consegue estabelecer em nosso meio, ou nós não estamos conseguindo acompanhar o top do top, em termos de evolução tecnológica. Mas, se Deus quiser, a gente espera que o país entre num ritmo melhor, né, daqui para frente e que a gente possa chegar mais perto.
Não, mas pelo que você está explicando, há dentro da cirurgia cardíaca um conjunto de técnicas, certo? Essas técnicas são mecânicas, elas podem ser eletrônicas, elas podem ser mais ou menos avançadas. Mas nós estamos falando de um avanço na utilização de técnicas para a correção de patologias. Aliás, a cirurgia cardíaca ela não é única, né? Existem muitas variações das intervenções no coração e cada uma delas com uma técnica própria, não é isso?
Não, eu posso operar uma válvula abrindo o peito no meio, como a gente sempre fez, continua fazendo, o mundo inteiro continua fazendo, boa parte das cirurgias ainda são, tem que ser com o peito aberto mesmo. A mesma cirurgia pode eventualmente ser feita com uma incisão, em vez de ser de 20 centímetros, pode ser feita com 8, pode ser feita com 5. Até ali o cirurgião ainda consegue enxergar com auxílio de vídeo e pode fazer com incisão de 2 ou 3. Precisa de um robô. A mesma operação é feita de formas diferentes do ponto de vista de instrumental e de ponto de visualização. E você precisa de muita tecnologia, coisa muito cara. Um robô custa caro. Um robô custa mais de US$1 milhão. E o robô, a manutenção do robô e o que você usa de equipamento descartável em cada cirurgia robótica torna essa cirurgia muito mais cara. Coisas que você, então, não consegue fazer. Vamos lá. Hoje você... Vamos sair um pouquinho da cirurgia, que é para onde a cirurgia cardíaca está indo. Você está indo para técnicas que você faz pela virilha. Então, trocar uma válvula aórtica, normalmente se abrir o peito, 20 centímetros, ainda faz. Se eu posso fazer aqui, ó, uma incisão de 5 centímetros aqui em cima ou com uma mini esternotomia. Posso fazer com um robô ou posso fazer com um cutucão na virilha, com o que se chama de TAV, que são válvulas percutâneas. Você torce a válvula, coloca pela artéria femoral aqui pela virilha, vai olhando por um aparelho de raio-x, coloca lá, hoje tem softwares que já te dizem aonde a válvula tem que parar exatamente, abre a válvula, acabou a cirurgia. Operou hoje, amanhã o doente está de alta. Isso não tem ainda indicação para todo mundo, existem ainda limitações, mas antes era só para velhinho e isso está se estendendo do doente que era de alto risco para o doente de médio, para doentes de baixo risco. E a coisa vai continuando. Só que a TAV custa muito dinheiro. Na Alemanha, 50% ou 60% dos doentes acima de 70 anos não só faz válvula pela virilha. No Brasil, 3%. Então, é difícil você acompanhar toda essa tecnologia se você não tem todo o recurso financeiro para se manter atualizado dessa forma.
Uma das grandes questões que eu imagino possa ainda existir está entre a realização de procedimentos que substituam, em princípio, não sei se está correta a expressão, a cirurgia. O desenvolvimento de certas técnicas de, aspas, manejo, fecha aspas, de partes do coração pela inserção de próteses ou de outros instrumentos que corrijam patologias coronarianas, enfim, não parece indicar que cada vez mais seja menor o número de cirurgias para a correção de certas patologias?
Essa é uma tendência, como em todas as cirurgias. Vamos voltar para trás, se você lembrar da época da vesícula. Quando se operava, qualquer paciente que operava a vesícula 30 anos atrás, tinha que abrir a barriga. Depois passou a ser feito com vídeo. Os próprios cirurgiões gerais, no começo, muitos tinham dúvida se aquilo realmente ia funcionar, se aquilo é seguro. Depois o vídeo se espalhou para tudo que é cirurgia abdominal. A maior parte das cirurgias hoje é feita por vídeo. Na cirurgia cardíaca, isso foi um pouquinho mais difícil, porque o abdômen está parado, o intestino está parado e a vesícula está lá no lugar. O coração não, o coração está batendo e está bombando sangue. Então você tem uma série de desafios para fazer isso por incisões menores, para você poder controlar a circulação e conseguir fazer, e você também tem desafios para fazer isso por técnicas percutâneas. Mas a tecnologia evoluiu e evoluiu muito. Então, cirurgia de coronária. 80% ou 90% hoje dos pacientes que têm obstrução nas artérias coronárias não vão mais para uma cirurgia de revascularização do miocárdio convencional. Eles vão ou para cateterismo, vão fazer a colocação de estentes, e para uma boa parcela dos pacientes, a angioplastia vai resolver isso sem a necessidade de cirurgia. O paciente eventualmente vai precisar de cirurgia 10 ou 20 anos depois. Muitos não vão precisar nunca mais de um procedimento cirúrgico. A válvula só era trocada por cirurgia convencional. Hoje você já faz válvula por catéter e válvula aórtica de uma forma rotineira. Na válvula mitral é um pouco mais complicada, mas a tecnologia também já está chegando lá. Então, esses procedimentos estão cada vez mais sendo menos invasivos e cada vez mais facilitados para o paciente. Da mesma forma, o que a medicina quer é você não precisar nem colocar o estente, por exemplo. Então, hoje você tem terapêuticas farmacológicas com o uso de uma série de antiagregantes plaquetários, com estatinas que diminuem, abaixam o colesterol e que estabilizam o endotélio. Então, você previne que o doente desenvolva uma doença cardiovascular que venha precisar de um procedimento. Então, tudo vem evoluindo, digamos, de uma forma que as pessoas depois acabam não precisando de procedimentos invasivos, vivam melhor e vivam mais. Isso tem sido a constância em todas as áreas da medicina.
E numa época em que as pessoas pensam em tecnologia, desenvolvem novas tecnologias, desenvolvem novos procedimentos, novos mecanismos voltados à melhoria da qualidade de vida, no ambiente de quem cuida da saúde do coração, qual é a viagem que a gente faz em relação ao futuro? O que espera, o que nos espera como seres humanos em termos de evolução em relação ao coração?
Veja, toda essa tecnologia vai ajudar, em algum aspecto eu acho que vai me ajudar muito, e em outro aspecto que eu vou deixar para a segunda parte, eu acho que o ser humano é insubstituível. Nós estamos conversando há pouco sobre, por exemplo, inteligência artificial. Hoje você consegue, com computador e com uso de inteligência artificial, por exemplo, você consegue fazer algoritmos onde um paciente que chega dizendo que ele tem esse sintoma, você já se limita em poucos segundos a dar um diagnóstico que vai ser ou é esse ou é aquele. Vai sobrar pouca coisa para você, como médico, ter que desenvolver. Hoje existe a tecnologia da imagem. Então, muita coisa que antigamente você não conseguia ver, hoje, através de tomógrafos cada vez mais aprimorados, com ressonâncias, você consegue visualizar tudo o que está acontecendo lá com diagnósticos que são muito precisos. Então, tudo isso, de muita forma, vai facilitar o atendimento, vai melhorar a qualidade de diagnóstico e de tratamento de uma forma que eu acho que é insubstituível, vai ser talvez insubstituível, não tem como bater, a coisa vai ser muito precisa. Por outro lado, pelo menos essa é a minha visão, a medicina tem um lado humano que é insubstituível. Olha, Dade, eu sou cirurgião cardíaco, eu opero os meus doentes e eu controlo os meus doentes no consultório. E é óbvio que a minha preocupação maior é saber como é que está o coração do paciente que eu operei. Eu quero saber como é que está a válvula dele, como é que está o coração, como é que o músculo dele está batendo, se está tudo em ordem. Mas para aquele doente, ele não está muito preocupado com aquilo. Ele chega para mim e diz, doutor, o meu coração está ótimo. O meu problema é o seguinte, eu estou com um problema no joelho, ou me dói a cabeça, ou eu ando ansioso, ou eu ando depressivo. É nessa hora que eu acho que a medicina, o robô ou a inteligência artificial, você não consegue interagir com uma pessoa para dar o conforto, a palavra da amizade ou aquilo que o paciente está procurando num outro ser humano, que não é simplesmente um diagnóstico e dar um remédio ou fazer uma operação. Isso é uma coisa que é imbatível. Entende? Então, esse lado da medicina, na minha opinião, sempre vai continuar, sempre vai existir, e eu acho que hoje, de acordo com que o mundo andou, de acordo com que os planos de saúde acabam, a cultura que se criou do convênio médico e de uma consulta mais rápida e da falta de atenção do médico para o cliente, eu acho que isso é o que a maior carência dos pacientes em relação à sua saúde é realmente esse contato médico mais intenso, que ele não procura só aquele diagnóstico, entende? Ele procura algo mais que o médico tem que entender e tem que dar para o seu paciente na sua consulta e na continuidade do tratamento.
Essa é a lição que o velho professor transmite aos jovens médicos?
Veja, talvez a gente tenha algumas lições, mas eu acho que se eu puder dar uma lição para quem quer ser médico, especialmente para quem quer ser clínico, a cirurgia é um pouco diferente. E eu tenho transmitido isso já para vários residentes e para quem a gente está formando. Preste muita atenção nisso. Fique sempre junto com o paciente e sempre junto com a família do doente, que as coisas vão evoluir melhor. E isso é um aspecto assim, imprescindível.
Para mim, conversar com você, Francisco, é uma emoção muito grande. Talvez na minha memória você faça parte do meu rol dos meus mais velhos e antigos amigos. Na casa da Dona Iva, do seu Chico, com Arlete, o Izeu, a Júlia. Mas tem um aspecto que eu acho que deve tocar fundo o teu coração. Depois de uma vida premiada como a tua, profissionalmente, academicamente, você olha à sua volta e encontra duas filhas que escolheram seguir a tua profissão. Como é a responsabilidade de orientar essas meninas neste mundo selvagem, porque nós pais sempre vemos um mundo muito mais selvagem do que ele é, e orientá-las a enfrentar essa realidade pelas suas próprias pernas?
Olha, como eu te falei no começo, que é meu pai deu, de uma forma ou de outra, ele nunca chegou a falar para mim pessoalmente, dizer, olha, faça medicina, faça isso, ou faça cirurgia cardíaca. Não. Você olha o exemplo e vai. E eu sou muito grato a ele, porque ele realmente pôde depois me colocar no caminho correto. Ter as filhas como médicas Eu acho que talvez seja uma forma delas, sem querer, dizerem para você que admiravam aquele trabalho que você fazia no dia a dia. Eu não tentei estimular nenhuma delas a ser médica. Pelo contrário, a gente até tentou mostrar outras alternativas para que não sofressem essa influência assim, tão grande e que escolhessem propriamente. Então, para mim, é um orgulho enorme, né, ter as duas como médicas e saber o que, que isso eventualmente pode representar para elas. Agora, na formação delas, é óbvio que a gente tenta ajudar e a gente tenta orientar, mas eu sempre tentei fazer com que elas andem pelas pernas próprias. Eu acho que como pai, como mãe, as pessoas tendem a super proteger, sem querer, os seus filhos, dar mais do que o devido. E eu vi várias histórias de pessoas que cresceram muito na vida e cresceram em decorrência da adversidade. A adversidade molda o caráter e a adversidade faz com que as pessoas sejam mais elas. Então eu tento, de alguma forma, talvez até proposital, assim, limitar uma ajuda direta. Eu deixo elas sofrerem como se não... Eu sei que eu poderia dar uma mão e facilitar algumas coisas, mas algumas coisas eu acho que eu não quero facilitar de propósito, entende? E isso tem funcionado, porque as duas filhas, uma é cirurgiã, está se formando lá em Nova York, a outra está se formando aqui em cardiologia na UFPR, e elas se viram sozinhas, aprenderam e então vão se tornar duas grandes médicas. E para mim é realmente um orgulho muito grande.
É muito bom, né?
É ótimo.
Esse é um sentimento fantástico. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria, antes de agradecer a presença do Francisco, perguntar, por último, que mensagem de vida o cirurgião Francisco Diniz Afonso da Costa, filho de Izeu e de Arlete, neto da dona Iva e do seu Chico, deixa para as pessoas que estão pensando na vida, como é fazer o bem, como é contribuir em benefício da comunidade onde está inserido? Qual a mensagem que a tua história de vida até hoje inspiraria outras jovens criaturas que estão eventualmente nos ouvindo e desejam saber para que lado seguir?
Eu vou te dizer assim, em termos profissionais, a minha geração, a nossa geração, né, é diferente da geração atual. Eu vi alguns programas de televisão que me chamaram a atenção, mostraram como era o funcionário antigamente de uma grande empresa, e apareceu lá uma pessoa de 70 anos com a camiseta da Bosch. Ele era orgulhoso porque ele trabalhou 40 anos na Bosch e ele criou um amor naquela companhia. Hoje você vê as pessoas mais jovens entrando no emprego, talvez já como um trampolim para sair dali, para subir lá e assim por diante. E a vida hoje é muito voltada, me parece, assim, para um imediatismo e para uma eventual vantagem financeira ou com o aspecto financeiro sendo uma coisa muito importante. Eu, na minha visão de vida, eu acho que, e eu tento orientar as pessoas mais jovens, de faça o que você gosta. Não interessa se você quer ser médico, se quer ser advogado, quer ser piloto de Fórmula 1, faça o que você gosta. Você vai passar a vida inteira trabalhando. Então, nada mais prazeroso do que você realmente poder ficar, passar a tua vida inteira fazendo aquilo que você realmente tem talento. E o lado financeiro e o resto do sucesso é uma consequência natural. Se você faz bem aquilo que você gosta, você já é uma pessoa feliz por si só. O restante vai vir sozinho, o aspecto financeiro vai vir sozinho, e ele não pode ser considerado como o mais importante. Eu não consigo imaginar que uma pessoa, porque ganha duas vezes mais do que a outra, mas se as duas estão vivendo bem, e uma faz o que gosta e outra que não gosta, eu acho que a pessoa que faz aquilo que gosta é um presente de Deus, é uma coisa maravilhosa. Então, o meu conselho, escolha a profissão que você gosta. E depois, dentro daquela tua área, quando estamos na medicina, eu falo para todos os candidatos que vão fazer residência em cirurgia cardíaca, pense bem, você vai sacrificar muito do teu lado pessoal, do teu tempo de lazer, se dedicando àquilo. Então, se você gosta disso mesmo, faça, que você não vai se arrepender. Então, esse o meu conselho é esse. Faça o que você gosta, você vai ser feliz.
Que mensagem inspiradora, meu amigo Francisco. Pois então é isso. Chegamos ao fim de mais um programa do DadoCast. Eu quero agradecer imensamente a disposição e a presença do Francisco no nosso programa. Para mim, uma honra, uma emoção, uma alegria enorme tê-lo aqui comigo, conversando sobre assuntos da vida, mas especialmente deixando claro para todos que temos em nosso espaço excelência em pesquisa científica, no exercício profissional e, sobretudo, no caráter e na forma de abordagem das coisas da vida, que te dignificam muito, meu amigo Francisco. Tê-lo comigo foi uma honra muito grande. Esclarecer os meus amigos do DadoCast, um privilégio. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, é realmente uma emoção. A gente nunca ia imaginar, né, na época da Augusto Severo, lá em 1968, 67, que um dia estaremos nós dois aqui nesse tipo de conversa. Aliás, quero te parabenizar pelo programa, né, pelo DadoCast, que eu acho que está crescendo, fazendo sucesso. Realmente parabenizar pela iniciativa, porque é uma coisa que eu estou vendo que você está curtindo de fazer e você vai ter bastante sucesso com isso, sem contar de todo o teu sucesso profissional, do que você já fez como advogado na cidade e todas as pessoas que você já pôde criar aqui no ambiente do direito de Curitiba.
Isso para mim aqui, e repito sempre, é um prazer, uma alegria, e especialmente deixar as outras pessoas cientes de que Deus me brindou com bons amigos, com amigos inteligentes e capazes de transmitir aos meus outros amigos mensagens tão inspiradoras quanto essa que você nos transmitiu hoje. E mais uma vez, para receber as últimas novidades e ser notificado dos programas que vão ao ar, não deixe de se inscrever no canal DadoCast. Pode ser no dadocast.com ou em qualquer dos seus preferidos tocadores. Meu amigo Francisco, muito obrigado e seguramente vamos ter outras conversas. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rappner, responsável pelo DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Vitor China Schroeder, da banca do podcast. E a identidade visual é do Thiago Abrahams Rappner. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo programa.
DadoCast.